A Rádio Agerte prossegue sua série de entrevistas com os deputados eleitos na última eleição. Hoje o nosso contato é com Marcos Vinícius de Almeida, do PP, que conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa com 30.894 votos. Primeiro, recebo os cumprimentos da Agerte, da Rádio Agerte, pela eleição.
Muito obrigado, Eduardo, obrigado. Prazer poder falar contigo, com toda a equipe da Rádio Agerte, com todo o Rio Grande do Sul, que se conecta através das informações que chegam aí com muita qualidade por todos vocês. Um grande prazer.
O senhor, apesar de jovem, já tem uma vida pública extensa. Foi prefeito de Sentinela do Sul duas vezes, presidente da FAMURS, diretor da Corsã, diretor do IP, e agora pronto para mais um desafio.
Pronto, com certeza pronto. A política foi um chamado que eu entendi desde muito cedo, que era o nosso caminho, que havia vocação para essa atividade, né? É como tu mesmo relatou, tudo começou muito cedo na nossa caminhada política. Eu fui vereador muito cedo, prefeito muito cedo, na ocasião eleito aos 21 anos de idade, o mais jovem do país. Tive dois mandatos como prefeito, meu segundo mandato, reeleito aos 25 anos de idade, fui presidente da FAMURS, Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Depois passei pela presidência da Fundação Tarso Dutra, atuei na iniciativa privada, sou formado em Direito, sou especialista em gestão e também em Direito Empresarial. Integrei espaços dentro da própria estrutura estatal. Quando passado, exerci o mandato por 11 meses na condição de deputado estadual e agora buscando essa titularidade. Então, tenho assim, muita tranquilidade na missão que nós encararemos nos próximos meses, né? Estamos muito próximos já da diplomação, e em seguida teremos aí a posse. Então estou muito tranquilo, mas com muita expectativa do mandato que nós poderemos dar à comunidade gaúcha.
E quais serão os focos principais da sua atuação na Assembleia Legislativa?
Bom, eu sou um municipalista, Eduardo. Eu acredito que o poder deve ser descentralizado. Nós vivemos ainda numa federação que concentra muito poder decisório, muitos recursos em Brasília, um pouco mais de recursos que os municípios seguem ainda concentrados nos estados, mas é na cidade que a vida acontece, é no município que a vida acontece. E se o governo quiser ter êxito no seu trabalho, ele precisa fazer uma gestão muito mais conectada com os prefeitos, com os vereadores, com a sociedade. Então o nosso mandato vai ser um mandato de estímulo, de esforço para que as relações municipais elas sejam potencializadas. E quando estou falando das relações municipais, eu estou falando na municipalização do ensino, nas parcerias público-privadas, para que também a sociedade esteja mais presente no Estado, ações como essa. Sou um político de direita, tenho uma visão conservadora liberal, então tenho compromissos claros também na defesa do empreendedorismo, da liberdade econômica, na defesa do agronegócio, agricultura, né? A defesa da liberdade no seu sentido mais amplo. Então, buscarei dentro das nossas condições, enquanto deputado, atuar em algumas frentes, né? Quero dar andamento aqui no Estado, na frente parlamentar da liberdade econômica. Entendo que o Rio Grande do Sul deve se valer de parâmetros assim para tornar o Estado mais eficiente, menos burocrático, mais ágil para quem quer empreender, trabalhar. Pretendo também avançar e dedicar nossa atenção no mandato com ações voltadas à infraestrutura, desde a pavimentação asfáltica, a questão logística por completo, né? A gente tem no Rio Grande do Sul um grande potencial hidroviário que está adormecido. Eu sou de uma região que é a chamada região Costa Doce, que tem o privilégio de ter o maior espelho de água doce do mundo, que é a nossa Lagoa dos Patos, e muito pouco explorada como caminho logístico do nosso Estado. Então queremos trabalhar muito nessas condições e trabalhar muito também no sentido de buscar potencializar as nossas riquezas energéticas. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados do Brasil que tem reservas de carvão e um dos poucos lugares do mundo que ainda tem carvão com a qualidade que o nosso estado tem. Então defendo sim a exploração sustentável do carvão mineral do nosso estado como um ativo importante para esse crescimento econômico do Rio Grande do Sul. Só em Minas do Leão há uma expectativa ali de que na mina, entre Minas do Leão e Eldorado, naquele eixo ali, a chamada Mina Guaíba, ela tem uma expectativa aí de gerar quase 27 bilhões de reais durante o seu período de exploração. Nós precisamos sim olhar para isso, não podemos ignorar essa realidade, assim também como nós não podemos ignorar o potencial eólico do Rio Grande do Sul. Quem vive na região do Pampa, quem vive na metade sul do estado, principalmente, né, as margens da Lagoa dos Patos e do Oceano, sabe do que eu estou falando. A gente tem grande capacidade para geração eólica e precisamos encontrar caminhos que desburocratizem o licenciamento ambiental dessas atividades, tornem as taxas, principalmente de geração de energia eólica, mais baratas, mais econômicas, porque o impacto é mínimo, pelo contrário, né? A geração de carbono é zerada praticamente nesse sentido. E nós precisamos também facilitar a vida dos empreendedores que querem atuar nesse caminho, principalmente no que diz respeito à construção e instalação de parques eólicos. Uma cidade, uma região que recebe um parque eólico é uma região que cresce significativamente a sua arrecadação e com ela consegue também gerar mais empregos, gerar serviços públicos de mais qualidade. Então são ações que nós queremos atuar. Além disso, dar continuidade, Eduardo, ao trabalho que nós criamos, né, na Assembleia Legislativa de defesa da metade sul do Rio Grande. Eu nasci na metade sul do estado, uma região que é historicamente empobrecida, que tem ano após ano perdido população, é a única região do estado que está tendo déficit populacional, perdendo cidadãos para o norte do Rio Grande do Sul, que saem em busca de emprego, de oportunidades, para outros estados, inclusive, e nós não temos uma política mais assim acentuada, mais eficiente, de combate às desigualdades regionais. Então, quero, enquanto deputado estadual, estabelecer a Frente Parlamentar em Defesa da Metade Sul, criar, junto com o governador eleito Eduardo Leite, programas que facilitem a vinda de empresas para essa região, se for o caso, inclusive, de se pensar em zonas livres, de repente, para questões como já estão sendo discutidas hoje em dia, zonas livres para a área de inovação, e criar nesse canto do Rio Grande, que tem tanto potencial, né, caminhos para uma nova perspectiva de vida das pessoas daqui. Quem nasce na metade sul do estado hoje, infelizmente, não sabe qual o seu destino. Então, nós lutamos e acreditamos nesse caminho.
Deputado eleito Marcos Vinícius de Almeida, do PP, qual a sua expectativa com relação ao governo Eduardo Leite?
Temos expectativas positivas com relação ao governo Eduardo Leite. O nosso partido, o PP, teve um posicionamento mais acentuado à direita, tivemos uma candidatura própria de Luiz Carlos Reis, infelizmente não logrou êxito. Nós tivemos uma discussão profunda também no partido com relação à participação no segundo turno, mas o mais importante, na minha avaliação, é que o Rio Grande do Sul ganhou a eleição. O Rio Grande do Sul ganhou a eleição já no primeiro turno, quando teve dois projetos muito semelhantes em pauta, que foi o projeto Leite e o projeto Onyx Lorenzoni. Não há assim nada que destoe mais significativamente um projeto do outro. A continuidade do governo Eduardo Leite, a continuidade de um programa de reformas estruturantes para o estado, de ajuste, de equilíbrio. Nós temos bastante expectativa aí de poder dar continuidade, e ao final desses 4 anos o Rio Grande do Sul está realmente, né, protagonizando no país o desenvolvimento que tanto se sonhou e tanto se aguardou por isso.
Ouvimos o deputado estadual eleito Marcos Vinícius de Almeida, do PP, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.